Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Alguns dias antes da prisão de Jesus, os discípulos se reúnem para debater um tema polêmico, a virtude da fé. Todos tentam, apressadamente, forçar uma solução, enquanto o mestre medita sozinho, um pouco afastado dos apóstolos.
Como será essa virtude?
De que maneira podemos conservar a fé no coração, meus amigos?
Eu acredito, João, que somente o homem culto pode conhecer os verdadeiros benefícios da fé.
Nem tanto, Levi. Na minha opinião, basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós.
A fé seria uma virtude para os que apenas a desejam, mestre?
A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Ter fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, nem as tristezas ou as alegrias da vida material.
Mas Jesus, como compreender a vontade de Deus naquilo que nos acontece?
Tenho visto muitos criminosos que atribuem a Deus os seus delitos. E o que dizer, Senhor, das criaturas inúteis que classificam a preguiça como fatalidade divina?
João, a vontade de Deus é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais difícil.
Afinal, mestre, o que é ter fé?
Ter fé, Tiago, é ser fiel à vontade divina em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina.
Mas, cá entre nós, essa qualidade excepcional deve ser virtude dos homens mais cultos. Afinal, os ignorantes não estão aptos a alcançá-la.
Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão preferido da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus.
E quem terá no mundo uma lealdade tão perfeita como essa?
Ninguém pode julgar, Tomé, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas acredite, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de mente limitada ou que cultivam pensamentos inferiores, é bem possível que a encontremos nos mais infelizes ou desclassificados do mundo.
Dias depois, na hora sombria da cruz, disfarçado em trajes diferentes, Tomé acompanha, passo a passo, o corajoso Messias. Estranhas reflexões brotam no espírito angustiado do apóstolo.
Onde está agora esse Deus amoroso e bom, o berço das minhas esperanças? Seu amor possui apenas uma cruz para oferecer ao filho predileto. Por que as legiões de anjos do seu pai não descem à terra para salvar meu mestre tão amado?
Ansioso, Tomé observa as mãos de Jesus, as mesmas que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz, como duas flores ensanguentadas.
Que providência divina é essa que não se manifesta? 3 anos. Por 3 anos acreditei que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Então, como tolerar esse espetáculo sangrento? Como aceitar que o próprio filho, tão meigo e carinhoso, seja conduzido ao martírio, ofendido e apedrejado?
Neste momento, a cabeça de Jesus está coroada de espinhos. Seu peito treme, ofegante, enquanto os ombros doloridos mal conseguem suportar o peso da cruz. Tomé prossegue, concentrado em suas reflexões.
Valeu a pena praticar o bem? Distribuir entre os homens tantas graças do céu? Onde estão seus amigos, que ainda ontem se mostravam tão felizes com a sua presença? E os leprosos, os cegos e os aleijados, que recuperaram o dom precioso da saúde através de suas mãos? Onde estão eles agora, mestre?
Tomé se aproxima da cruz e nota que Jesus o observa com os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Vê o suor empastado de sangue correr pelo seu rosto, misturado ao vermelho das chagas vivas e dolorosas. O apóstolo observa o Messias lançar o olhar enternecido sobre um dos ladrões que caminha ao seu lado.
Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino.
Vê, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão.
Boa nova.